Olá, muito boa tarde. Você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Mais uma sessão positiva lá em Chicago, os ganhos aí na casa dos 8, 9 pontos nos principais vencimentos. Soja no primeiro vencimento se aproximando dos 10,40. Vamos entender a motivação aí desse movimento de alta, entender o que o mercado tem registrado, quais são os fatos que podem mexer aí com os preços daqui para frente. Quem nos ajuda é o Mário Mariano, direto lá da Novo Rumo Corretora. Está aqui o Mário com a gente já no telão. Seja bem-vindo, Mário, mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Entendendo esse mercado que desde segunda-feira vem registrando ganhos aí, né, Mário? Recuperação nas cotações. O que está acontecendo, na sua opinião, e o que justifica essa retomada do movimento de alta?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos do campo. E numa convicção clara de que a semana iniciou com um processo de alta na Bolsa de Chicago, inclusive, sobretudo, pelas conversas entre os americanos e os chineses numa rodada de final de semana. O tom mais moderador e menos ameaçador de tributação para os grãos americanos é que deu essa expectativa de aumento ou de retomada de exportações para a Ásia. Com essa situação de esperanças de uma nova mudança no comportamento da demanda de produto americano, entendemos, ou o mercado entendeu, que era momento de botar preço novamente, aspas inclusive nessa informação. Quando nós tivemos uma quebra de preços na Bolsa de Chicago semana passada de 10 dólares, 10, Alexander, nós vimos os preços derrocarem até 9 dólares e 90. Isso quebrou uma linha de suporte, que era uma linha importante, primária de tendência. Então, não fosse as conversas de final de semana entre americanos e chineses, dando uma esperança de que haverá uma nova rodada de conversas e poderá ser vendido novos volumes para a China, o mercado teria tido uma tendência de baixa mais de longo prazo ou de médio prazo e que poderia, portanto, tirar novamente um ganho do produtor americano brasileiro.
Ô Mário, mas ainda estamos no campo das expectativas ou já começam a surgir algumas coisas concretas aí que nos fazem acreditar que vai ter mesmo uma demanda mais expressiva pela soja americana, que é o que se prometeu, né, nesse acordo, Mário?
Eu recorro a um jargão do mercado dos mercados futuros, dizendo que os mercados compram boatos e vendem fatos. Só a expectativa do tom moderador nas conversas desses dois países sugere que, devido aos preços terem caído acentuadamente, era hora de reverter aqueles valores, porque sim, haveria um novo acordo para que não tributassem o volume de 25% dos grãos americanos por parte dos chineses, e os preços estariam, então, baixos demais. Então, se não tivermos daqui para frente, Alexander, algum rascunho desse acordo, certamente os preços na Bolsa de Chicago vão se surpreender por falta de notícias concretas e poderá ter algum reajuste negativo. Por outro lado, se de fato esse rascunho vier ao mercado dando entendimento de qual o volume, quando que se inicia uma tributação ou não, e qual o volume a ser exportado para os chineses, certamente ele terá força para ganhar esse ritmo que buscou até o momento 10 dólares e 40. Tecnicamente, ele tem força para buscar até 10,50, mas nós estamos no campo apenas técnico de suposição. Até o momento, o volume de registros de cancelamento de grãos americanos está negativo em relação às novas vendas. Essa semana tivemos 300 mil toneladas de vendas novas, então não é o suficiente para suportar os preços de momento na Bolsa de Chicago, não sendo ou não ter uma nova rodada de conversas entre chineses e americanos, Alexandre.
Pois é, mas quando você fala desse rascunho de acordo precisa ser apresentado, isso precisa ser logo ou não? O mercado ainda tem fôlego para continuar subindo, fundamentado aí nessa expectativa, Mário?
Os fundamentos continuam à mesa. Tirando as conversas de exportações desses dois países, o desempenho de plantio nos Estados Unidos vem buscando velocidade. 56% até o último domingo foram plantados para soja e 81% para milho. A soja está mais rápido do que a média dos últimos 5 anos, com 44%. O milho está empatado, 81% plantado até o momento, e a média dos últimos 5 anos também 81%.
Isso é um fundamento negativo.
Esse é um fundamento negativo que passa a ser um limitador de possíveis novas altas na Bolsa de Chicago. E é bom deixar claro que, uma vez conversado com os chineses, e essas novas conversações de algum caminho de vendas novas, é certo que, para os vencimentos mais próximos, como julho, agosto e setembro em Chicago, ele pode ter um desempenho melhor do que o da colheita americana. Pois não sabemos ainda qual o tamanho das exportações, mas sabemos quais são os estoques de passagem. Isso também seria um valor negativo para os próximos 2 meses. Ainda assim, pode-se dizer que a tarifação pode acontecer só de imediato, e não para a safra nova a partir dos vencimentos de setembro e novembro. Tudo isso está em jogo e sim, pode criar um desconforto para uma tendência de médio e longo prazo, Alexandre.
Então é preciso que se mostre rapidamente pelo menos um rascunho, como você bem colocou aí, desse acordo, né, Mário? Senão o mercado está sufocado aí, né?
O mercado acaba se frustrando, uma vez que a velocidade das informações nos mercados futuros são muito rápidos, então as decisões também. Nós vimos recentemente que, pela falta de notícias concretas nos Estados Unidos, o mercado testou 9 dólares e 90. Esse não é um valor para a produção americana ser vendida. Então, é necessário, sim, que esses acordos aconteçam imediatamente e venham para o mercado para trazer algum conforto para novas vendas e criar uma tendência de médio e longo prazo. Isso não está apenas contribuindo para uma indecisão e tendências de preços lá nos Estados Unidos. Eu vou recorrer recentemente aos mercados de prêmios para grãos brasileiros com exportações a partir de Paranaguá, no Paraná. Há um mês atrás, para embarques no mês de junho, que está se aproximando, valia $1,33 acima de Chicago. Hoje está 70 centavos. Para os vencimentos de julho, $1,42. Hoje está 70 também. Isso quer dizer que nós tivemos perdas em torno de 5% na somatória do preço de Chicago e prêmios na exportação. 70 centavos, 63 centavos, fora a perda para a exportação de produto brasileiro. Imediatamente, não fosse a valorização do real, a desvalorização do real aqui no Brasil, nós não teríamos acompanhado o ritmo de alta que vivenciamos no mercado físico recentemente e consolidaríamos, inclusive, um tom de preços ali na região de Cuiabá, em torno de R$ 73,00 e R$ 75,00 para a região de Rondonópolis. Portanto, eu quero dizer que a falta de notícias dos Estados Unidos, os prêmios caindo aqui no Brasil para a exportação do soja brasileiro e a desvalorização não teria sido uma receita suficiente para sustentar os preços que estamos verificando nos dias de hoje, Alexandre.
Agora, essa desvalorização dos prêmios significa uma menor demanda pela soja brasileira nesse momento, Mário?
Sim. As exportações tiveram bom desempenho nos últimos 60 dias, 45 dias, e perdeu fôlego exatamente porque os chineses estão no momento de decisão de onde originar o produto, a que preço e qual o volume, período para escoar esse produto. Aqui no Brasil, certamente, tivemos essa corrida frenética para a compra de grãos, atendemos momentaneamente os chineses e a falta da presença desses mesmos importadores acabou derrubando esses preços que eu acabei de relatar. Uma das razões seria a falta de preços para o farelo que chega lá na indústria de ração chinesa, que estaria muito caro se comparado ao custo de produção de suínos. Portanto, a indústria suína na China está ausente de compras da ração, portanto, do farelo, isso acaba inibindo compras e reposição de grãos matéria-prima nos estoques dessas indústrias. Então, a demanda é que está curta mesmo, Alexandre.
Quer dizer, não é nem uma migração ou uma tentativa de mudança de fornecedor, não, né, Mário? É a China que está esperando para ver mesmo como é que se comporta essa redução dos estoques de farelo por lá.
É isso que você coloca, que se formos olhar o valor, o preço da a soja americana, 404, 407 dólares por tonelada, comparado à soja brasileira, que está em torno de 385, 390 dólares, a soja brasileira deveria ser demandada muito mais rapidamente do que a americana, entretanto, não está acontecendo exatamente porque a demanda está curta. Isso mostra, portanto, que o mercado está carente das informações concretas entre o acordo de exportação americano e chinês, para que tenha uma tendência de médio prazo, Alexandre.
Muito bem. De qualquer forma, a gente ainda tem prêmios positivos sendo apresentados aí no mercado interno, né, Mário? Isso se justifica por quê?
O industrial, ele até 40 dias atrás, 45 dias atrás, quando os exportadores estavam reinando absolutos nas aquisições de soja para suportar as exportações aos chineses, acabou inibindo as indústrias que não poderiam pagar aqueles preços devido aos altos valores para exportação, que nós chamamos de prêmios. Isso acabou acontecendo diferentemente na ausência dos exportadores. O industrial começou a repor os seus estoques e, pasmem, para a região de Rondonópolis, a região de Cuiabá, algumas indústrias já estão tomadas, ou seja, compraram repondo os estoques para esmagar até o mês de outubro. E são grandes empresas. O que faz, né, com que entre água na estratégia daquele produtor, daquele vendedor, que procurava abastecer com preços maiores na sua carteira, e uma estratégia não tão adequada no momento, que os preços caíram acentuadamente. Então, para justificar um erro momentâneo de venda de longo prazo, a paralisação do transporte, que provavelmente vai encarecer um pouco mais os custos do transporte para esse segundo semestre, a queda do prêmio na exportação e a rápida demanda das indústrias se abastecendo para um período já de longo prazo. Isso vai fazer com que no médio prazo e no curto prazo a tendência de preços para a soja não seja tão adequada quanto o visto há 40, 50 dias atrás, Alexandre.
Muito bem, mas essa informação das indústrias é importante, Marco, Mário, porque você mexe com toda uma tradição de compra no segundo semestre das indústrias. Isso traz que consequências aí para a comercialização no segundo semestre?
O movimento de vendas para o segundo semestre sempre foi tradicional com o aumento de demanda. A demanda sempre procurou a bonificar um pouco mais os preços do soja disponível. Esse ano, com o abastecimento mais rápido por parte da indústria, talvez não tenha essa pressão tão rápida e esperada e não traga uma bonificação maior como nós esperávamos há tempos atrás, devido ao grande volume de venda antecipado por parte dos vendedores. Isso quer dizer, na minha opinião, que é provável que tenha uma lacuna no curto prazo e no médio prazo, onde a indústria estará ausente e precificando menos o soja disponível. Com o aumento do transporte ou com o aumento do custo de transporte com essa paralisação, esse vai ser também aquele bom ladrão que vai tirar um pedaço do lucro do produtor. O custo do aumento do diesel recentemente, e aqui eu quero ressaltar, inclusive, que nós estamos apoiando o transporte rodoviário, também temos caminhões na nossa estrutura de negócios, nós acreditamos que, devido aos 25% de aumento que teve no óleo diesel nos últimos 10 meses, e dos 12% nos últimos 10 dias no Mato Grosso, não dá para repassar esse custo para a lavoura do produtor, tanto aquela que foi formada como a que se formará com plantio a partir do mês de setembro. Esses custos são muito grandes, elevados demais e que não cabem na agricultura. Portanto, isso vai tirar, sim, uma parte do lucro do produtor que ganhou com a desvalorização cambial, que ganhou com o aumento da Bolsa de Chicago e também com os prêmios de exportação. Pois, afinal de contas, o custo maior para transportar o milho da safra que será colhida e os estoques de soja no momento é o suficiente para dizer que não há espaço para o transporte encarecer tanto e termos algum resultado para este final de safra e para a safra vindoura, Alexander.
Agora, voltando um pouquinho para essa questão das vendas do segundo semestre, você chegou até a comentar aí na sua fala que isso acaba trazendo um problema para a estratégia de venda daquele produtor que se programou para vender mais a longo prazo.
É verdadeiro, pois o cenário que nós vislumbramos no passado com as vendas antecipadas bastante rápidas e acentuadas em torno de 75%, 70% de estoques do Mato Grosso, deveria ter um adicional, um ganho maior para o segundo semestre, com a queda dos prêmios de exportação, com o aumento dos custos, tanto de carregar os estoques nos armazéns, como também o de transporte, essa estratégia ela passou a não ser totalmente acertada. Isso pode provocar uma perda momentânea de valor até que se desenhe adequadamente o movimento de exportação americana para os chineses e até mesmo o desenvolvimento das lavouras americanas e o início da sua colheita, onde os estoques nos Estados Unidos estarão ou maiores ou menores, dependendo, claro, dos acordos entre chineses e americanos no curto prazo. Isso, portanto, pode sim afirmar que uma estratégia de longo prazo hoje para guardar o produto dentro de casa e esperar um resultado maior do que já vimos até o momento, pode não ser assertiva como era esperado no passado.
Ô Mário, mas e daí? Vende agora ou você espera o segundo semestre? Porque eu pergunto, esperar pelo segundo semestre, porque ainda você tem ou depende do tamanho da oferta americana aí para colocar preço nessa soja, né? Pode ser que tenha algum problema aí com a soja americana. E aí, o que você faria, Mário?
Em outras palavras, eu estou tentando passar a todas as pessoas que nos assistem, dizendo que o cenário atual ele está bastante preocupante se não tivermos uma resolução comercial entre norte-americanos e chineses. Isso quer dizer também que, não sendo uma movimentação cambial favorável, com não só a desvalorização do real, mas como a desvalorização de outras moedas importantes, inclusive de países agrícolas, devido à valorização do dólar a nível global, nós teríamos tido já uma estratégia totalmente errada segurando o produto para o segundo semestre. Pasme, com a valorização do dólar, todas as commodities agrícolas, em maior parte dos países de produção, foram desvalorizadas. Como exemplo, podemos citar agora no recente movimento de Chicago, uma perda de 10 dólares e 60 para 9 dólares e 90. Esse foi uma grande pressão vista por parte da valorização do dólar. Ou seja, o dólar para a venda de produto americano ficou muito mais caro em relação a outros países. Essa desvalorização do real, por consequência a valorização do dólar, trouxe o benefício ao produtor. Só que recentemente nós vimos que o Brasil, através do Banco Central, vem colocando recursos no mercado cambial, evitando uma alta mais acentuada do dólar com a desvalorização do real. Isso já coloca uma limitação de novas altas daqui para frente. Julga-se também que a estratégia do governo por ter limitado a queda da taxa de juros por aqui, mantendo 6,5% da taxa Selic, já mostra uma atuação mais acentuada também daqui para frente, fazendo com que a entrada de dólares, né, reverta um pouco essa tendência de desvalorização do real aqui no Brasil. Então, olhando para o cenário internacional, pela falta de notícias de novos acordos comerciais, olhando para uma limitação de alta câmbio aqui no Brasil por conta da estratégia do governo, é possível que num curto prazo e no médio prazo o mercado mostre e desenvolva uma lacuna de preços um pouco menores do que nós já vimos no recente passado, Alexandre.
Muito bem. Meu caro Mário, a gente vai continuar acompanhando esse mercado, afinal de contas tem toda a safra americana aí pela frente de desenvolvimento, né? Vamos ver o tamanho da oferta nos Estados Unidos, tem essa questão da negociação, comercialização do segundo semestre, essa antecipação das indústrias, aproveitando o atual momento de compras aí para se abastecer já, até outubro, né? Você falou que tem indústria já se abastecendo?
Efetivamente já tem indústrias que estão compradas nas fazendas, nas propriedades de interior do Mato Grosso, com destino de esmagamento mês de outubro. Não são todas, mas pelo menos
já é uma indicação.
Já é uma indicação, exatamente.
Não tenha dúvida. Bom, vamos ficar com essas informações na cabeça, então. Façam as suas estratégias e cuidado aí para não inverter aí, trocar os pés pelas mãos. Meu caro Mário Mariano, muito obrigado, viu? Volte sempre.
Um abraço, está com você, com todos os nossos companheiros do campo. Um forte abraço, até uma próxima ocasião.
Até mais, Mário. Um abraço para você. Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando aqui com a gente e trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações com soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia positivo, no entanto, a gente precisa ficar de olho aí nesse movimento, porque pode ser que o mercado não tenha muito mais fôlego para continuar subindo, se não aparecerem fatores novos, entre eles um acordo de fato assinado e, enfim, apresentado e uma volta da demanda chinesa aos Estados Unidos, coisa que está sendo difícil nesse momento, que segundo o Mário Mariano, a gente tem uma situação de sobra de farelo de soja nas indústrias chinesas nesse momento, em função de um mau momento aí do mercado de suínos lá naquele país, e isso desestimula novas compras, pelo menos no curto prazo, pelo menos nos próximos dias. Um reposicionamento aí das indústrias que estão antecipando as suas compras para não deixar ou não ficar descoberto no segundo semestre, principalmente aí evitando uma sobrevalorização muito forte do grão no segundo semestre. Vamos ficar de olho, são todas informações importantes que podem dar rumo aí para o preço da soja no mercado, tanto internacional quanto aqui no mercado interno. Então, de olho na tela nos preços, julho US$ 10,39 por bushel, 8,75 de alta, agosto 10,43, 9 de alta, setembro 10,45, 9,50 de alta, novembro 10,48, 9 pontos mais 75 de elevação. Vamos aos números do milho. Para julho, US$ 4,08 por bushel, subindo. O milho está subindo devagarzinho, aos poucos, mas olha só, já está acima dos 4 dólares consolidado aí. O julho, 4,08, alta de 3,75. O setembro, 4,17, 3,75 também de elevação. Dezembro, 4,26, 3,25 de alta. E o março de 2019, 4,34, uma alta de 3 pontos. E o trigo para julho, 5,31, 9,5 de alta, trigo subindo bem também hoje. Setembro, US$ 5,47 por bushel, 9,25 de elevação. Dezembro, US$ 5,68 por bushel, 8,5 de alta. E o março de 2019, US$ 5,85 por bushel, subindo 7,5 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, mais destaques. Tem mais cotações sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas e mais notícias também. Continue com a gente.